Doutor Drauzio Varela, tudo bem? Como é que está?
Muito bem. E vocês como estão?
Tudo certinho.
Muito bem.
Doutor Drauzio, deixa a gente. A Kelly estava dando uma informação boa para o Rio Grande do Sul aqui, né? Na produção e a chegada das vacinas no estado e distribuição disso aí. Mas eu queria comentar com o senhor uma coisa que o senhor deve estar observando também, que é as falcatruas brasileiras em diversas cidades, né, para as pessoas furarem a fila da vacina. O senhor esperava que isso acontecesse no Brasil? É uma novidade completa para a gente isso? Pessoas que foram empregadas no mesmo dia da vacinação para ganhar a vacina? Como é que o senhor está acompanhando também essas... Eu vou chamar de pequenas falcatruas porque tem em várias partes do Brasil. Mas como é que o senhor observa essas notícias que a gente vê? Ontem o Jornal Nacional deu uma matéria bem longa sobre isso, aliás, diga-se passagem. Por favor, doutor Drauzio.
Olha, é a primeira vez que isso acontece. Por quê? Porque nunca faltou vacina no Brasil, não é verdade? É. Nós temos o maior programa de imunizações do mundo, que é o Programa Nacional de Imunizações. Ninguém tem a estrutura que nós temos. O Programa Nacional tem 38 mil salas de vacinação. E não é salinha aberta lá que fica as moscas, não. São salas que tem uma pessoa, um vacinador, uma vacinadora, supervisionada por uma enfermeira, e uma geladeira que não é igual das nossas casas, é uma geladeira que aguenta 12 horas com falta de energia elétrica. O sistema é maravilhoso, você vê que assim que a vacina se tornou disponível, ela foi distribuída pelo país inteiro. A única coisa que o Ministério da Saúde tem que fazer é mandar para as secretarias de Estado. Chegou aí no Rio Grande do Sul, na secretaria, em 24, 48 horas, estava o Estado todo tinha recebido a vacina. E isso aconteceu no país inteiro. Então, na verdade, o que nós temos agora é que falta vacina. E aí você vê as pessoas querendo passar umas na frente das outras e o Estado, de alguma forma, permitindo que isso aconteça, o que é uma vergonha.
Kelly Matos.
Doutor Drauzio, começando pela vacina que está sendo aplicada hoje, a Coronavac, em função das doses que chegaram da China, né? A empresa forneceu essas doses, depois o Butantan vai começar a produzir aqui a partir do ingrediente farmacêutico ativo. Essa vacina, ela é segura? Os brasileiros podem ficar tranquilos em relação à imunização? Vi sua matéria, a sua reportagem no Fantástico, né? Ouvindo tantos especialistas, a gente que é leigo no assunto fica ali tentando entender tudo. Estamos seguros recebendo essa vacina em parceria com o laboratório chinês?
Seguríssimos. Você viu a apresentação da Anvisa, não é? A Anvisa hoje usa critérios muito rigorosos para aprovar uma vacina, não é a Anvisa, todas as agências internacionais fazem isso. As vacinas hoje são muito, muito, muito seguras. Elas não entram no comércio, não entram na prática, se não forem testadas antes e a segurança comprovada. Aí as pessoas, mas eu não posso tomar, tem um pouco de alergia. Bom, pode, você também, quando você tem dor de cabeça, você vai na farmácia e fala para o farmacêutico, tem um remédio para dor de cabeça? Ele te dá um remédio, provavelmente você vai correr um risco maior do que com esse medicamento, com os efeitos colaterais dele, do que vai correr com a vacina. A vacina é segura. Aí fica dizendo, não, eu não vou tomar porque ela apareceu muito depressa. Pô, o que a gente queria? Quando começou a epidemia, o que todo mundo falava? Ai, não vejo a hora de aparecer a vacina para eu poder visitar meus pais, meus avós. Não, não era isso que as pessoas diziam. Aí aparece a vacina, uma vitória enorme da ciência. Aí diz, não, apareceu muito depressa. É ridículo, né?
É isso aí que a gente acompanha, né? Doutor Drauzio, pela sua experiência, né, de observação, principalmente na área que o senhor, né, tanto traz conhecimento para a gente vai conseguir vacinar todo mundo que precisa nesse ano? Ou a gente vai adentrar... Né? Ontem a gente teve uma notícia, né, através do Twitter do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que ele já cancelou o carnaval. Ele tinha sido postergado, né, para metade do ano, junho, julho, e ele já cancelou. Né? Então, observa-se que a gente não vai estar todo mundo imunizado, ou a parte da população que precisa estar. Quando é que o senhor acha que a gente consegue estar livre disso?
Olha, do jeito que nós conduzimos essa política toda aí, e toda essa politização em volta da vacina, Eu acho que a vacinação vai invadir 2022. Nós não vamos ter vacina em número suficiente para vacinar toda a população brasileira no decorrer desse ano. Eu sei que isso parece pessimismo da minha parte, mas não é uma... É uma avaliação do que está acontecendo. Eu tenho acompanhado, faço parte do Todos pela Saúde, o Todos pela Saúde doou 50 milhões para a fábrica do Butantan e 50 milhões para construir a fábrica da AstraZeneca. A gente vem acompanhando esse desenrolar. E agora você tem esse problema da China, que não manda o componente farmacologicamente ativo, o IFA, né? E aí, nós estamos na mão deles. Se eles disserem, bom, vamos mandar agora, ótimo, as vacinas vão ser produzidas, porque nós desenvolvemos tecnologia para isso. Mas se eles se segurarem lá, nós não temos, vamos conseguir onde, se isso?
É. Para produzir a vacina, como o senhor disse, né, precisa dessa matéria-prima, né? E depois vai ser, quando houver, né? E agora estava conversando com o pessoal lá do Butantan, eles esperam até o final de janeiro receber. Deixa eu pegar o dado aqui certinho para não falar errado. Recebeu uma quantidade de 5 mil litros até o final de janeiro ou início de fevereiro, e o que daria para produzir 10 milhões de doses. O que faz sentido, casa com a informação que o senhor está dizendo, né, que não vai ter dose para todo mundo, talvez a vacinação possa invadir 2022. Dentro e diante dessa perspectiva, doutor Drauzio, como é que a gente vai enfrentar a pandemia? A gente vai continuar enfrentando restrições? A gente viu que São Paulo aí anunciou que depois das 8 é uma bandeira vermelha. Tem essa nova, essa variante do vírus que a gente está preocupado. Manaus enfrentando um colapso de novo. Como é que será o cenário na sua perspectiva, na sua projeção, em que pese a gente já tem essa boa notícia da vacinação?
Olha, a vacinação vai nos proteger, evidentemente. A saída para a epidemia só vai ser combatida a hora que nós tivermos 70%, 80% da população vacinada. Aí sim, aí você pode criar o que a gente chama de imunidade coletiva. Muito bem. Neste momento, mas isso vai levar tempo. Não aqui, em todos os países. Aqui vai levar mais tempo porque nós estamos mais despreparados. Então, isso não vai resolver o problema imediato. Você vê, nós tivemos no Brasil também perto de 1.400 mortes por dia. Estamos batendo recorde. A situação é muito grave nesse momento. Por outro lado, você tem uma população completamente desmotivada agora, que já não acredita mais que aglomerando você transmite o vírus, que sai pelas ruas sem máscara, que organiza festas, não é? Você tinha que, nessa hora, ter o quê? Ter um comando, ter um Ministério da Saúde atuante, e as secretarias da saúde nos seus estados, deixando claro para a população que, tudo bem, se você não aguenta mais ficar em casa, se não é mais possível manter esse tipo de restrição, pelo menos que as pessoas usem máscara, a máscara é protetora, e que não se aglomerem. Acontece que não podemos ficar nessa ignorância, fingir que está tudo bem, fazer de conta que não está acontecendo nada de errado. Todos os especialistas disseram que essas festas de fim de ano vão disseminar o vírus. Lembro da Margarete Dalcomo, que é uma grande especialista, dizer que nós vamos ter um janeiro muito triste. Foi tudo cantado, todo mundo dizendo a mesma coisa, todos os especialistas. E nós vimos o quê? Você vai fazer festa no Natal, reúne a família, os amigos, depois ano novo, sai para as praias, sai... É o preço que nós estamos pagando aí.
Doutor Drauzio, é o seguinte, agora você é bastante pessimista, o senhor vai responder, eu peço para o senhor para me responder com otimismo. Essa pandemia no Brasil mostrou todos os nossos defeitos, né? E claro, quando eu falo nossos, não quer dizer que todo brasileiro tem, mas né, os defeitos como nação. O presidente negou, diminuiu, né, no começo. Várias pessoas linkadas a ele a mesma coisa. Aí o governo federal começou a dar dinheiro para os estados, e aí várias pessoas nos estados, que estão nos poderes dos estados, começaram a desviar a verba. Aí a gente tem desorganização que causa morte direta lá em Manaus, por exemplo, né, de todas as partes. A gente tem um protocolo de medicamentos para o começo que só o Brasil oficialmente diz que funciona e que pode curar, e que a gente já teve milhares e milhares de razões para dizer que não. Está comprovado que isso não adianta nada, né? Imagina, só um país do mundo usa os medicamentos que já existem e todos os outros não. Eles querem que as pessoas morram. Então, tipo, assim, uma coisa quase que beira inacreditável. A gente circula muita mentira. A gente fura a fila da vacina. Eu tô até cansado de falar de mais defeitos que a pandemia nos mostrou da gente como nação. Agora é a hora do senhor mostrar pra gente qual o lado bom que pode se tirar disso tudo. Por favor. Eu fui pessimista e agora irrealista, agora eu quero que o senhor seja otimista.
Não, você não foi pessimista, você simplesmente enumerou as causas que explicam por que nós chegamos a esta situação em que nos encontramos. Mas eu acho que tem um lado positivo aí. Primeiro, foi escancarar essa desigualdade social brasileira, que é absolutamente imoral, né? Não tem nenhum sentido os 10% mais ricos da população ficarem com 43% da renda nacional, da renda per capita nacional, e os 10% mais pobres ficarem com 0,8%. Não dá para viver num país assim, porque você não consegue organizar, você cria uma desigualdade social. Que causa essa violência toda que nós temos e que causa essa confusão que nós estamos vivendo? Então, isso é um dado positivo. O segundo dado positivo, que eu acho que esse vai ficar, foi nós entendermos qual é a importância do SUS. Porque uma coisa é eu falar sobre o SUS, outros médicos falarem, outra coisa é a população entender o que é o SUS. Você imagina, Potter, se nesse momento aqui nós não tivéssemos o SUS? O que estaria acontecendo? Seria barbárie. Seria a barbárie. E o SUS mostrou que, apesar de ser desacreditado, apesar de toda a interferência política, apesar da corrupção, apesar de tudo o que os políticos fazem no SUS, o SUS mostrou que tem agilidade. Quando existe vontade política e recursos mínimos, o SUS consegue se reorganizar. Você tem estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, os estados do país que vivem, que a população tem uma condição de vida melhor, né? Sudeste e sul do Brasil, conseguiu de alguma forma lidar com a epidemia, conseguiu ter vagas nas UTIs, mas você viu isso em estados pobres também, né? Agora, tudo foi a situação no norte do Brasil, que é justamente a região menos desenvolvida do país. Você viu essa tragédia que aconteceu lá. Mas, na verdade, o SUS foi capaz de fazer isso. Os brasileiros têm um Programa Nacional de Imunizações, como eu disse, é o maior programa do mundo. E não tinham noção de que isso existe, porque fica normal. Ah, vou levar meu filho para vacinar na unidade básica. E parece que essa vacina cai do céu. Não, tem uma tremenda de uma organização para fazer esse sistema funcionar. Nós estamos entendendo o papel da sociedade na organização do sistema de saúde. Eu acho que esse é um lado bastante positivo. E ao lado também dessas manifestações de egoísmo, de desrespeito, nós tivemos manifestações de solidariedade que foram muito importantes, partindo da própria população. Você vê como a periferia das cidades brasileiras, onde vivem 15 milhões de pessoas, como as próprias comunidades se organizaram para atender os mais necessitados. Tem um lado muito importante, lições muito importantes para a gente tirar dessa tragédia.
Doutor Drauzio, muita coisa a gente ainda não tem certeza, não sabe, né, em função de ser um vírus novo, né, relativamente novo, por não ter evidência científica. Mas uma das perguntas que nos chega aqui é em relação ao tempo de imunidade, né, do vírus. Quanto tempo a gente vai conseguir ficar imunizado a partir do momento em que a gente toma a vacina? E também em relação a se a gente está imunizado na primeira dose ou a partir da segunda dose. Até tem diferença, né? A Coronavac é um tempo. Aqui na Rádio Gaúcha a gente tem uma pessoa que foi imunizada porque ela foi voluntária, Andressa Xavier, da vacina de Oxford, AstraZeneca, e o tempo entre as duas doses, no caso de Oxford, eu acho até que é maior do que na Coronavac. Então, as duas perguntas, repetindo. A gente fica imunizado a partir da primeira ou da segunda dose? E a outra pergunta é, quanto tempo dura essa imunidade?
Olha, a vacina já na primeira dose provoca uma resposta imunológica, depois de 2, 3 semanas por aí, começa a provocar uma resposta imunológica. O que nós sabemos é que quando você administra a segunda dose, você tem uma potencialização dessa resposta. Então é lógico que na fase de testes, a vacina foi testada em 2 doses, né, para conseguir o máximo de proteção, evidentemente. Nós não sabemos, então, se nós deixarmos uma dose só, qual vai ser o grau de proteção. Então, isso é desconhecido. Vai ser alguma. No caso da Coronavac, como você colocou, que ali é realmente, você tem que fazer isso depois de 3 a 4 semanas no máximo, tem que receber a segunda dose. Na AstraZeneca, parece que até 3, 4 meses a primeira dose aguenta sozinha, e aí você pode fazer a segunda dose, o que tem importância. Lógico, você vacina muito mais gente com uma dose só e vai dar o reforço daqui a 3, 4 meses, quando a gente espera ter mais vacina, né? Agora, quanto tempo vai durar essa imunidade? A gente não tem noção. Não tem noção porque é tudo muito novo. Será que daqui a 1 ano eu vou estar protegido? Daqui a 2 anos? Esses são os estudos que vão demonstrar. Por isso é que eles dão... Por isso é que a Anvisa dá autorização para o uso emergencial. Tem gente que entende mal isso, fala, ah, não, a vacina nem foi testada, já estão dando o uso como emergencial. Não, uso emergencial, por que é? Porque ele vai depender dos estudos de acompanhamento da população vacinada, em grandes números. Uma coisa é você vacinar 2, 3, 4 mil pessoas para fazer um teste inicial de eficácia. Outra coisa é vacinar 3, 4, 5 milhões de pessoas. Então nós vamos ver a eficácia da vacina a longo, a médio e a longo prazo agora. Isso não é com a vacina brasileira, é com todas que estão sendo usadas no mundo. É o tempo que vai nos dizer.
Perfeito. Doutor Drauzio Varella, muito obrigado pelo carinho novamente.
Uma última, Potter, desculpa, rapidinho, doutor Drauzio, e agradecendo o seu tempo aqui conosco. O senhor chegou a falar para a gente aqui uma vez, né, sobre a segurança das vacinas, e agora repetiu na minha primeira pergunta, da vacina de Oxford, da vacina da Coronavac, a gente tem a Janssen em estudo no Brasil também, e tem a Pfizer em estudo também, né, são 4. Eu queria lhe perguntar da segurança da Sputnik, porque a Argentina está usando, né? Eu acho que o presidente lá foi vacinado com a Sputnik, que é da Rússia. Se a gente tem segurança em relação a ela, até porque a produção acontece ou acontecerá aqui, e caso o Brasil não autorize, ela vai para a Argentina. Informação que foi divulgada, publicada no Valor Econômico. O senhor já tem alguma informação nesse sentido sobre se há segurança dessa vacina russa?
É, o problema dessa vacina é que os russos começaram a defender a eficácia e a segurança da vacina sem publicações em revistas especializadas. Então fica sempre muito difícil você analisar resultados sem ter publicações, porque é assim que a ciência avança, né? Agora, é uma vacina que está sendo usada na Rússia, está sendo usada na Argentina, está sendo usada em outros países e sem efeito colateral importante. Eles têm que apresentar na Anvisa esses dados para que possa ser aproveitada, porque nós não podemos pensar, bom, nós já temos a Coronavac, temos a vacina de Oxford, né, da Fiocruz, não podemos pensar assim, porque nem se você juntar a produção das duas vacinas, imaginando que tudo vai dar certo, que vai chegar o IFA da China, que nós, as fábricas vão funcionar, vão ser inauguradas rapidamente, tudo. Não vão ter, nós não vamos ter vacina para todo mundo, somando essas duas, nas melhores condições. Nós vamos precisar de outras. Isso tinha que ter sido pensado lá atrás, como fizeram os outros países, que fizeram acordos com várias indústrias produtoras de vacina. E hoje eles estão vacinando, mais de 50 países vacinam, enquanto nós estamos estamos patinando. E olha, isso vai ser cobrado. As pessoas responsáveis por essa desorganização, por essa falta de previsão, vão ser processadas no futuro, porque não é possível que a gente não apure quem são esses responsáveis ou esses irresponsáveis e por que agiram dessa forma, né?
Doutor Drauzio, eu vou fazer um convite que o senhor não precisa aceitar. né? E não vai ficar chato se o senhor não aceitar. Mas a gente vai conversar agora com o Rogério Rosso, que ele é diretor de negócios internacionais do grupo União Química, que está lidando exatamente com essa pergunta que a Kelly fez agora, né? Então, se o senhor quiser ficar escutando, se o senhor quiser participar, se o senhor quiser fazer pergunta, que eu tenho certeza que as suas perguntas vão ser melhores que as nossas.
Muito, entende? Melhores que as nossas, é, disparado.
Já que o senhor é um grande comunicador também, né? Ou pelo menos a primeira pergunta pode ser a sua, é, a gente ficaria muito honrado, porque eu acho que o senhor vai fazer uma pergunta técnica importante para ele, pode ser?
Pode.